Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 7 de setembro. Lá fora, 24 graus centígrados e chuva. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu está na produção, Nick Ivanov está na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin ameaça suspender a exportação de cereais da Ucrânia e todos os fornecimentos de gás à Europa. 1 milhão de pessoas procuram alimentos e água na Somália e Quênia devido à guerra. Mas para já vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita. Entretanto, antes do João Santa Rita, vamos lembrar que temos vários temas para tratar em Angola nesta emissão desta quarta-feira. Vamos falar também sobre dúvidas quanto ao processo da Comissão Nacional Eleitoral em pressionar o Tribunal Constitucional a avançar a não aceitar o protesto da UNITA.
Tiros em cima de tiros, alvejaram alguém, o rapaz. O rapaz estava a defender a obra, e a polícia veio, deu um tiro no rapaz, e os fiscais partiram para a agressão em cima do miúdo, e o miúdo morreu.
No Lobito, ativistas vão ao tribunal, alegando ser vítimas de torturas pela polícia. E vamos falar sobre a Comissão Eleitoral, Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional.
Algemaram-me, me deram uma rasteira e caí de mau jeito, bati com a cabeça no chão. E automaticamente outros agentes vieram por cima de mim, com bastão e arma, começaram a torturar-me. E acabei por perder o sentido, desmaiei.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou hoje anular o acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro e ameaçou também cortar todos os fornecimentos de gás à Europa se a União Europeia acordar na imposição de um máximo de preços para o petróleo russo. Putin alegou que o acordo para a exportação dos cereais tinha resultado na entrega dos mesmos fertilizantes e outros produtos à União Europeia e Turquia, em vez de serem entregues aos países pobres. E sugeriu que se deveria considerar limitar a exportação de cereais e outros alimentos ao longo da rota anteriormente acordada. O presidente russo disse que vai consultar o presidente da Turquia sobre este tópico, pois tinha sido ele quem tinha negociado o acordo, que deverá ser renovado em novembro. A Ucrânia descreveu a acusação de Putin de não ter qualquer fundamento. Um porta-voz das Nações Unidas, que fez parte do acordo, disse ter-se registado um declínio nos preços do trigo em agosto, em parte devido a essas exportações. A Turquia foi até agora o destino mais frequente dos navios que saíram da Ucrânia com carregamentos também enviados para a China, Índia, Egito, Iêmen, Somália e Djibouti. 30% dos 100 navios que já transportaram cereais foram países de rendimento baixo ou médio, disse o porta-voz. No que diz respeito ao fornecimento de gás à Europa, o presidente russo disse que o seu governo não fornecerá qualquer quantidade se isso for contrário aos seus interesses. Num discurso num fórum económico na região leste da Rússia, Putin não fez referência à guerra na Ucrânia, mas em resposta a uma pergunta disse que a Rússia não vai perder a guerra e tinha fortalecido a sua soberania. Entretanto, o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, disse que não pode ser ignorada a possibilidade da Rússia usar armas nucleares táticas no conflito e avisou que isso iria causar uma guerra nuclear limitada que poderá levar a uma terceira guerra mundial. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, vão reunir-se na próxima semana no Uzbequistão, disse o embaixador russo na China, Andrei Denisov. Os dois presidentes vão encontrar-se durante uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a realizar-se na cidade de Samarcanda, a 15 e 16 deste mês. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês recusou-se a comentar. A confirmar-se o encontro será a primeira visita do presidente chinês ao estrangeiro nos últimos 2 anos e meio. Putin e Xi encontraram-se pela última vez na capital chinesa, em fevereiro, poucas semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. No mês passado, tropas dos dois países levaram a cabo treinos militares conjuntos. A Albânia cortou relações diplomáticas com o Irão e expulsou os seus diplomatas depois de uma investigação a um ataque cibernético que concluiu ser um ato que descreveu de agressão estatal em julho. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou a expulsão de todos os diplomatas e pessoal da embaixada iraniana, dando-lhes 24 horas para abandonarem o país. O gabinete do chefe do governo albanês disse haver provas irrefutáveis que o Irão tinha apoiado o ataque cibernético contra infraestruturas digitais do governo da Albânia. A Albânia disse ter informado os aliados da NATO da ocorrência. Os Estados Unidos disseram que tomarão medidas adicionais para responsabilizar o Irão por ações que ameaçam a segurança de um aliado. Não houve resposta imediata das autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que 1 milhão de pessoas abandonaram as suas casas na Somália e Quênia à procura de alimentos e água devido ao agravamento da seca, que poderá resultar em fome generalizada na região. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias disse por seu turno que 1.000 milhões de dólares serão urgentemente precisos para impedir a fome na Somália nos próximos meses e princípio do próximo ano, quando mais 2 estações secas deverão agravar o problema da seca no Corno de África. Martin Griffiths disse na capital Somália que peritos tinham concluído que haverá fome na Somália entre outubro e dezembro. Um recente estudo disse, por outro lado, que 7 milhões e 100 mil pessoas, através da Somália, precisam de ajuda urgente para tratar e impedir a má nutrição aguda e reduzir o número de mortes causadas pela fome. Pelo menos uma pessoa morreu na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, em novos protestos ontem contra uma força de paz das Nações Unidas, a MONUSCO, disse um porta-voz da polícia. Manifestantes tinham bloqueado uma coluna da MONUSCO na cidade e um motociclista foi morto quando eclodiu um tiroteio. Há vários meses que se vêm a realizar manifestações violentas contra a MONUSCO, que os residentes acusam de não ser eficiente na luta contra grupos rebeldes que atacam as populações. Em julho, 36 pessoas, incluindo 4 membros das forças de paz, morreram quando manifestantes atacaram e vandalizaram edifícios da missão da ONU.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com as eleições. Juristas angolanos mostram-se divididos quanto à competência da Comissão Nacional Eleitoral para pedir ao Tribunal Constitucional o indeferimento das reclamações apresentadas pela UNITA e Casa CE. Há quem entenda que a solicitação é uma forma velada de influenciar a decisão, mas outros discordam. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, alegou nesta segunda-feira a falta de provas e sustentação legal e a impossibilidade material da realização dos pedidos formulados como sendo a razão porque aquele órgão solicitou ao tribunal que não dê provimento às reclamações. A CNE considera que muitas das cópias das atas apresentadas pela UNITA e pela Casa CE não apresentam os códigos de identificação das assembleias de voto, existindo repetição 2 ou 3 vezes das cópias das atas, bem como alguns sinais claros de rasuras. O jurista Salvador Freire defende que a CNE não tem a competência de fazer pedidos que, em sua opinião, podem influenciar a decisão do Tribunal Constitucional.
Porque os tribunais são soberanos, a decisão do tribunal é em função da lei e a consciência dos próprios juízes. Portanto, não pode influenciar, nem pode pedir para que o tribunal deixe de fazer o seu trabalho. Portanto, esta é uma matéria de exclusiva responsabilidade do tribunal e, naturalmente, o tribunal terá a sua decisão final em função do que se constatar.
Opinião contrária tem, entretanto, o advogado Manuel Pinheiro, que considera o pedido da CNE como sendo um procedimento legal e normal que não pode ser entendido como uma ordem ao Tribunal Constitucional.
Isto não pode ser um problema. É um normal que qualquer uma das partes que se configure como contraparte deve formular alegações. Portanto, o procedimento da CNE não pode ser entendido como uma ordem ao Tribunal Constitucional. É um procedimento normal de um sujeito processual que se encontra na posição de parte ou de contraparte num processo judicial.
O jurista Albano Pedro alinha pelo mesmo diapasão, afirmando tratar-se de um contencioso em que cada um esgrime os seus argumentos na função de contraparte numa situação de litígio judicial, podendo a UNIT e a Casa CE agirem da mesma forma. O jurista angolano chama, entretanto, a atenção para o tipo de relação que se estabelece entre a CNE e o Tribunal Constitucional em matéria de contencioso eleitoral, pelo facto de ser a CNE a mesma entidade que deve declarar os resultados oficiais e não o Tribunal. Nestes casos, Albano Pedro sugere que...
O que deve acontecer nesta circunstância é o Tribunal exigir da CNE, e provavelmente usando de diligências judiciais, mecanismos de averiguação judiciais junto da CNE, no sentido de verificar se a CNE realmente está a cumprir com os pressupostos legais, se as suas alegações, tal como ela apresenta, dizendo que as atas foram rasuradas ou são falsas, enfim, tem alguma sustentação, se é de facto verdade. O tribunal pode fazer esse trabalho de inspeção das provas, perceber se elas são de facto sustentáveis ou não, da parte da CNE. De qualquer forma, a decisão final sempre levará a CNE ou a alterar a sua posição, a sua declaração dos resultados eleitorais, ou a mantê-la.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuamos em Luanda, mudando de assunto, um morto e vários feridos ao resultado de confrontos durante demolições levadas a cabo pelo Serviço de Fiscalização de Viana, nas imediações da centralidade do Zango 5, na capital angolana. Autoridades apontam que as construções foram erguidas numa reserva do Estado e não confirmam qualquer morte no local, falando apenas em um ferido. Cocomo Kuta tem mais dados a partir de Luanda.
A disputa de terra no distrito do Zango, em Viana, entre a construtora Walunga e a administração municipal de Viana, terá causado a morte do cidadão Longo Augusto, de 28 anos de idade, tal como nos conta Ladislau Paulo, uma das testemunhas no local e representante da referida empresa.
É partir, tiros em cima de tiros, alvejaram alguém, um rapaz. O rapaz estava a tentar defender a obra, estava pronto da irmã. E defendeu as calhas, deu chapada e automaticamente o miúdo também estava a se defender. Ao se defender, pronto, a polícia veio, deu um tiro no rapaz e os fiscais partiram para a agressão em cima do miúdo e o miúdo morreu. O corpo neste momento está no hospital lá do Capayanca.
Em resposta, o diretor do Gabinete de Comunicação Imagem de Viana, Januário Damião, nega ter havido qualquer morte nas operações levadas a cabo nesta segunda-feira e diz que este terreno já foi atribuído aos jovens de diversas franjas da sociedade.
Um espaço de terra que a administração municipal, junto do IGTI e do governo da província de Luanda, estiveram a trabalhar para então ceder espaços aos jovens, lotes aos jovens para a construção dirigida. Dito isso, até agora nós não temos nenhuma confirmação nem da Polícia Nacional, nem dos órgãos afins sobre a morte de cidadão algum. Aliás, para a nossa realidade angolana, normalmente quando morre alguém, mesmo nos mercados, é colocada uma fotografia, enfim, e tudo mais. E até o momento não aconteceu nada disso. Não apareceu ninguém a reclamar ou a dizer que havia a morte de alguma pessoa. O que nós conseguimos obter como informação da polícia foi o ferimento de um fiscal que tem um ferimento na orelha esquerda.
A VOA contactou Nestor Gobel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda, que promete se pronunciar a qualquer momento. Cocomo Kuta, Luanda.
Obrigado, Cocomo Kuta. Vamos agora para Benguela. Ativistas vão tentar uma ação criminal contra o comandante da polícia no município de Lobito, Gilson Pedro, devido ao que dizem ter sido violentas agressões a que foram submetidos numa esquadra após uma manifestação contra supostas irregularidades nas eleições do passado dia 24 de agosto. Vários manifestantes foram detidos nos dias 26 e 27 por alegada desobediência e tensionam agora responsabilizar judicialmente o comandante municipal e agentes da Polícia de Intervenção Rápida. A polícia acusa os ativistas de ferirem 3 agentes ao apedrejarem os seus veículos. João Marcos.
A primeira participação criminal, elaborada por Avisto Bota, membro da Brigada Jornalística da Omunga, que se encontrava a reportar os protestos, já se encontra na Procuradoria-Geral da República. Bota conta que foi agredido a pontapés, bastões e coronhadas de armas e salienta que nem as duas senhoras, entre os vários detidos, foram poupadas.
Algemaram-me, me deram uma rasteira e caí de mau jeito, bati com a cabeça no chão. E automaticamente outros agentes vieram por cima de mim com bastão e arma, começaram a torturar-me durante 3 minutos e acabei por perder o sentido, desmaiei. E minutos depois, recuperei um dos agentes chamado Jackson e levou-me até o comandante municipal, dizendo que o elemento principal está aqui. E depois dali, os agentes da PIRI receberam-me e novamente começaram a torturar-me e jogaram-me no carro da patrulha debaixo das cadeias. Outros foram também torturados, mas o mais torturado fui eu e a Maria do Carmo.
Na esquadra policial, prossegue o ativista, mais agressões.
Um dos agentes mandou-me abrir a boca e ele queria me pôr granada na boca. Eu recusei e continuou com a estrutura. Algemado, um deles pisou-me no peito e outro pisou-me na mão e o resto foi torturando-me. E outros companheiros sentiam-se revoltados, alguns começaram a chorar, outros gritaram. E só assim que eles pararam de torturar.
Outros ativistas preparam igualmente queixa-crime, conforme confirmou, sem entrevista gravada, o seu advogado, Chiplica Eduardo, que fala em ofensas graves à integridade física, ameaças e rapto. A Voz da América, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Ernesto Chiual, também sem gravação, assinala que a via judicial é a melhor fórmula para a solução do problema. Entretanto, fonte do Comando Municipal da Polícia Nacional no Lubito, acusa os ativistas de terem apedrejado viaturas da corporação e diz que 3 agentes ficaram feridos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Também na nossa página voaportugues.com. Igualmente estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência VOA Português. E para contactos com a Voz da América, temos disponível o nosso número do WhatsApp. Mais 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
É já depois de amanhã, aqui na rádio, também no Facebook e no Twitter, África, no Facebook e no YouTube, ali é assim que é correto. África Agora, nosso convidado vai ser o presidente do PIGC, o principal partido da oposição na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro. O tema, a política atual na Guiné-Bissau, ele que é o líder da oposição naquele país. Portanto, sexta-feira, para participar, basta enviar as suas questões e perguntas para mais 202-251-9466, é o nosso WhatsApp. Não se esqueça, na rádio, no YouTube e no Facebook, próxima sexta-feira, África Agora. E em Angola, depois das eleições, o ano letivo começou na segunda-feira. Vamos já no terceiro dia do novo ano letivo, mas os velhos problemas prevalecem. Um dos desafios tem a ver com a distribuição gratuita de material didático, como os manuais até a sexta classe. Contudo, o problema é que dificilmente os livros chegam ao destinatário final de forma gratuita. Encarregados de educação queixam-se também de que são exigidos pagamentos para matricular os alunos. Manuel José tem a reportagem.
Adão de Almeida, ministro cessante do Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, dirigiu a cerimônia de abertura do ano letivo 2022 na província do Bengo e garantiu que o seu executivo colocou para este ano letivo mais de 250 milhões de manuais escolares para distribuição gratuita para os alunos da primeira a sexta classe. O responsável assegurou ainda que 500 mil novos alunos entraram para o sistema de ensino. Adão de Almeida exortou as autoridades agirem asperamente contra aqueles que desviarem os manuais de entrega gratuita para outros fins. O movimento de estudantes angolanos pediu aos encarregados de educação para cerrarem fileiras na denúncia caso os seus educandos não recebam os livros de forma gratuita.
Pedimos aos encarregados de educação para nos ajudarem na supervisão dessa distribuição. Os livros são totalmente gratuitos, não aceitem pagar ou contribuir com qualquer valor ínfimo que seja para a aquisição dos livros, porque eles são totalmente gratuitos e nenhuma direção de escola está autorizada a cobrar qualquer tipo de valor para que os estudantes tenham acesso ao material didático. Em caso das crianças forem cobradas ou irem para casa sem o material didático, os encarregados de educação devem informar ao MEA ou às autoridades mais próximas para, no fundo, o Estado conseguir prender essas pessoas.
Francisco Teixeira, presidente do MEA, que pede ao executivo angolano que desta vez cumpra com o seu papel.
A lei de base diz que da primeira à sexta classe as entregas de livros são gratuitas. Isso quer dizer nas escolas públicas e privadas. Então é da responsabilidade do Estado fazer chegar também o livro aos colégios e de forma gratuita. O Estado aí tem as mesmas responsabilidades que os estudantes das escolas públicas. É da primeira à sexta classe, não importa se é uma escola pública, privada ou comparticipada.
A Voz da América foi falar com pais e encarregados de educação que dizem não sentir na prática esta medida de entrega de material didático gratuitamente.
É mentira, nunca dá. Eu comprei material, tão bem caro.
Outro encarregado que, para além de se queixar dos livros, reclama também do acesso às escolas públicas.
Isso é brincadeira, não existe isso, é brincadeira. Eu comprei os livros e tão caro. E corro o risco, tenho dois filhos que não vão estudar, porque estava me pedindo 50 mil por dois filhos. Então, se você tem escola do Estado, como é que eu tenho que pagar? O gratuito que ele está a dizer é no papel e na boca. Mas quando você for lá, volta a dizer não. Então vai ter que mexer no bolso com outra vontade.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E agora o João Santa Rita com a atualidade desportiva.
A página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, onde hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas estão em ação, o Porto e o Sporting. Porto não teve que viajar longe, foi até Madrid para hoje defrontar o Atlético Madrid. O ano passado as duas equipas também se defrontaram na mesma competição, com a vitória do Atlético Madrid no Porto e empate em Madrid. A arbitragem foi muito controversa nesses jogos. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, tem um desejo para este jogo.
Olha, o que eu vou fazer é desejar a melhor sorte do mundo à equipa de arbitragem, ao VAR e a todos aqueles que compõem essa mesma equipa.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Porto e Atlético estão no grupo B, onde estão lá também os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen e o Bruges da Bélgica. Já o Sporting, esse teve que viajar mais longe, até Frankfurt, na Alemanha, para defrontar o Eintracht, que o ano passado venceu a Liga Europa e que está pela primeira vez na sua história na Liga dos Campeões. Eintracht, conhecido pelo grande apoio que recebe sempre dos cidadãos da cidade de Frankfurt. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Eles vão ser empurrados para a frente. Nós vimos tudo durante o ano passado o que os adeptos do Eintracht fizeram por essa Europa fora, que levaram muitos adeptos. Sabemos disso, vai ser muito difícil. Daí eu dizer que no início do jogo é importante nós termos a bola para virarmos isso um bocadinho contra o adversário.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que com o Eintracht está no grupo D, juntamente com o Marseille e o Tottenham. Grupo difícil para o Sporting. O grande jogo de hoje, contudo, é aquele em Itália entre o Inter e o Bayern de Munique. Jogo do Grupo da Morte, jogo do Grupo C, onde estão lá também o Barcelona e o Victoria Plzeň, da República Checa. A ter também atenção o jogo entre o Napoli e o Liverpool, os favoritos do Grupo A, onde estão lá também o Ajax e o Rangers da Escócia. Ontem, na abertura da fase de grupos, não houve surpresas. A salientar a sova surra que o Manchester City foi a Espanha dar ao Sevilha, 4-0 com dois golos do sempre a marcar norueguês Haaland. Chelsea perdeu com o Dinamo de Zagreb e hoje o treinador do Chelsea, TT, Thomas Tuchel, recebeu uma carta a dizer já chega, ao Wiedersehen, bye bye, Tuchel foi despedido, não vai bem esta época o Chelsea e Tuchel tem andado em desacordo com os novos donos da equipa sobre questões de transferência. O treinador do Leipzig da Alemanha, que vai muito mal no campeonato alemão, Domenico Tedesco, também foi à vida depois do Leipzig perder em casa com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que perdeu grande parte dos jogadores devido à invasão russa da Ucrânia. 4-1, desastre para o Leipzig e adeus, Tedesco. Há uma notícia, entretanto, a dizer que os donos americanos do Manchester United, dos irmãos Glazer, querem vender o clube que compraram em 2005 por 955 milhões de dólares. Querem agora 4.300 milhões, há notícias que vão mesmo pedir 5 milhões e 900 mil dólares pelo clube. Parece que há interessados, nomeadamente os milionários britânicos Jim Ratcliffe e Michael Knight, e também o Fundo Soberano do Dubai. No futebol feminino, na Taça COSAFA a decorrer na África do Sul, hoje vamos ficar a saber quem é o último semifinalista no jogo do Grupo C entre o Malawi e as atuais detentoras do título, a Tanzânia. Estão ambos com 4 pontos, ambos só podem pensar a ganhar, porque no Grupo B, a Namíbia, em segundo lugar, tem 6 pontos. Há 3 grupos, passam os 3 primeiros e o melhor segundo classificado, que neste momento é a Namíbia. Moçambique, que ontem empatou com a África do Sul, ficou em segundo lugar no Grupo A, mas foi eliminada com a vitória da Namíbia sobre o Lesoto.
Vamos até Moçambique. Forças conjuntas do país e do Ruanda intensificam o controle da costa marítima em Cabo Delgado, face à tentativa de insurgência de recuperar a estratégica Vila de Mocimbo da Praia. Analistas dizem que, dado o seu valor estratégico, faz todo o sentido. Vamos, Miguel.
Ataques terroristas têm sido reportados em Mocimbo da Praia, sendo um dos mais recentes a incursão à ADM Top em agosto findo, e são vistos como uma tentativa de recuperação daquela que é uma das principais vilas de Cabo Delgado. A vila havia sido ocupada pelos terroristas em março de 2020 e foi recuperada por tropas ruandesas e moçambicanas a 8 de agosto de 2021. O controle da costa marítima incluiu a proibição da pesca comercial para evitar que os jihadistas se aproveitem dessa atividade para se infiltrarem na vila de Mocimbo da Praia.
A Força Conjunta agora está fazendo controle da costa marítima. A pesca retomou, mas em um sentido não comercial, peixe de consumo. Nesse momento, nós alertamos as comunidades para que não façam pesca no período noturno, porque ainda não estamos seguros.
Comandante Distrital da Polícia de Moçambique, Alberto Moça Napovo. Para o analista Fernando Lima, tudo deve ser feito para evitar que Mocimbo da Praia volte a ser ocupada pelos jihadistas.
Tem um simbolismo muito grande a tomada de Mocimbo da Praia. Tem um valor estratégico muito importante por causa do porto e da pista de aviação.
E a questão que se coloca é até que ponto as tropas moçambicanas estão preparadas para garantir a proteção da vila, uma vez que os ruandeses um dia vão ter que regressar ao seu país, porque tal como ouvimos do comandante distrital da polícia, neste momento o controle marítimo é feito por uma força conjunta.
E o governo de Moçambique e os governos aliados ao governo de Moçambique têm que dar uma resposta muito, muito cabal a essa questão, porque se não forem dados passos na consolidação das Forças Armadas Nacionais, todo o esforço terá sido em vão.
O analista Moisés Mabunda diz ter estranhado algum triunfalismo depois da recuperação de Mocimbo da Praia, que, no seu entender, está e sempre esteve longe de significar o fim dos ataques terroristas àquela vila.
Regressamos dentro de momentos com o desenvolvimento desta reportagem do Ramos Miguel e muito mais aqui na Voz da América. partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 7 de setembro, dia do Bicentenário no Brasil. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assume a produção, na técnica Ivan Ivanov e aqui Álvaro Ludger andado aos microfones. Antes do título, correção ao nosso técnico é Nick Ivanov. Vamos agora aos principais títulos de hoje. Vladimir Putin ameaça suspender exportações de cereais na Ucrânia. Um milhão de pessoas procura alimentos e água em zonas afetadas pela seca na Somália e no Quênia. E na Albânia expulsa todos os diplomatas iranianos por alegado ataque cibernético. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, no nosso emissor da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, através da nossa referência VOA Português. E para contactos, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Mas vamos começar, como sempre, com as notícias internacionais, com o João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou hoje anular o acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, e ameaçou também cortar todos os fornecimentos de gás à Europa se a União Europeia acordar na imposição de um máximo de preços para o petróleo russo. Putin alegou que o acordo para a exportação dos cereais tinha resultado na entrega dos mesmos fertilizantes e outros produtos à União Europeia e Turquia, em vez de serem entregues aos países pobres, e sugeriu que se deveria considerar limitar a exportação de cereais e outros alimentos ao longo da rota anteriormente acordada. O presidente russo disse que vai consultar o presidente da Turquia sobre este tópico, pois tinha sido ele quem tinha negociado o acordo, que deverá ser renovado em novembro. A Ucrânia descreveu a acusação de Putin de não ter qualquer fundamento. Um porta-voz das Nações Unidas, que fez parte do acordo, disse ter-se registado um declínio nos preços do trigo em agosto, em parte devido a essas exportações. A Turquia foi até agora o destino mais frequente dos navios que saíram da Ucrânia com carregamentos também enviados para a China, Índia, Egito, Iémen, Somália e Djibouti. 30% dos 100 navios que já transportaram cereais foram países de rendimento baixo ou médio, disse o porta-voz. No que diz respeito ao fornecimento de gás à Europa, o presidente russo disse que o seu governo não fornecerá qualquer quantidade se isso for contrário aos seus interesses. Num discurso num fórum económico na região leste da Rússia, Putin não fez referência à guerra na Ucrânia, mas em resposta a uma pergunta disse que a Rússia não vai perder a guerra e tinha fortalecido a sua soberania. Entretanto, o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zalushny, disse que não pode ser ignorada a possibilidade da Rússia usar armas nucleares táticas no conflito e avisou que isso iria causar uma guerra nuclear limitada que poderá levar a uma terceira guerra mundial. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, vão reunir-se na próxima semana no Uzbequistão, disse o embaixador russo na China, Andrei Denisov. Os dois presidentes vão encontrar-se durante uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a realizar-se na cidade de Samarcand, a 15 e 16 deste mês. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês recusou-se a comentar. A confirmar-se o encontro será a primeira visita do presidente chinês ao estrangeiro nos últimos 2 anos e meio. Putin e Xi encontraram-se pela última vez na capital chinesa, em fevereiro, poucas semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. No mês passado, tropas dos dois países levaram a cabo treinos militares conjuntos. A Albânia cortou relações diplomáticas com o Irão e expulsou os seus diplomatas depois de uma investigação a um ataque cibernético que concluiu ser um ato que descreveu de agressão estatal em julho. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou a expulsão de todos os diplomatas e pessoal da embaixada iraniana, dando-lhes 24 horas para abandonarem o país. O gabinete do chefe do governo albanês disse haver provas irrefutáveis que o Irão tinha apoiado o ataque cibernético contra infraestruturas digitais do governo da Albânia. A Albânia disse ter informado os aliados da NATO da ocorrência. Os Estados Unidos disseram que tomarão medidas adicionais para responsabilizar o Irão por ações que ameaçam a segurança de um aliado. Não houve resposta imediata das autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que 1 milhão de pessoas abandonaram as suas casas na Somália e Quénia à procura de alimentos e água devido ao agravamento da seca, que poderá resultar em fome generalizada na região. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias disse por seu turno que 1 mil milhões de dólares serão urgentemente precisos para se impedir a fome na Somália nos próximos meses e princípio do próximo ano, quando mais duas estações secas deverão agravar o problema da seca no Corno de África. Martin Griffiths disse na capital Somália que peritos tinham concluído que haverá fome na Somália entre outubro e dezembro. Um recente estudo disse, por outro lado, que 7 milhões e 100 mil pessoas, através da Somália, precisam de ajuda urgente para tratar e impedir a má nutrição aguda e reduzir o número de mortes causadas pela fome. Pelo menos uma pessoa morreu na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, em novos protestos ontem contra uma força de paz das Nações Unidas, a MONUSCO, disse um porta-voz da polícia. Manifestantes tinham bloqueado uma coluna da MONUSCO na cidade e um motociclista foi morto quando eclodiu um tiroteio. Há vários meses que se vêm a realizar manifestações violentas contra a MONUSCO, que os residentes acusam de não ser eficiente na luta contra grupos rebeldes que atacam as populações. Em julho, 36 pessoas, incluindo 4 membros das Forças de Paz, morreram quando manifestantes atacaram e vandalizaram edifícios da missão da ONU.
Depois das notícias internacionais, vamos a Moçambique. Uma religiosa católica foi morta no distrito de Memba, no posto administrativo de Chipene, e mais 5 pessoas na província de Nampula por insurgentes que queimaram o centro de saúde, uma igreja e uma residência de irmãs católicas. É bom dizer que este é o terceiro ataque em menos de uma semana. Adina Soalerri.
Trata-se da irmã Maria de Coppi, de 83 anos de idade, nacionalidade italiana, confirmou o bispo da diocese de Nacala, Dom Alberto Vera, que destacou igualmente que hoje pela manhã os padres encontraram 2 corpos decapitados. Os terroristas iniciaram as suas incursões no período da tarde, quando incendiaram uma mesquita, o que provocou medo na população, e por volta das 21 horas voltaram e assassinaram no total 6 pessoas e sequestraram mais 3. Os terroristas ainda queimaram casas da população, casas das irmãs, dos padres, escola e centro de saúde de Chipene, para além de vandalizarem a igreja local. Na região, o ambiente é considerado preocupante, com dezenas de pessoas a abandonarem suas casas, apesar da presença de militares para garantir a segurança. O secretário de Estado na província de Nampula, Met Gondola, ao falar no decurso da cerimônia do Dia dos Acordos de Lusaka, descreveu a situação como preocupante, uma vez que há várias perdas nas comunidades, e lamentou apelando à solidariedade e à busca de respostas sobre este fenômeno.
Nessa província, podemos assegurar que do trabalho que está a ser feito, a resposta que se vai dar é à altura do desafio que estamos a enfrentar. A nossa luta é que a província de Nampula não tenha uma situação contínua de desestabilização. A nossa luta é que a nossa província de Nampula não seja ponto de recolha e recrutamento de jovens que possam desestabilizar o país através da ação terrorista.
A Conferência Episcopal de Moçambique reagiu através do seu presidente, Dom Inácio Sauri, que pediu aos dirigentes para protegerem com seriedade a população que sofre. Aquele religioso disse que a posição da Igreja Católica é de condenação e repúdio dessa guerra que tira a vida a gente pobre e inocente.
A conjugação de esforços de toda a sociedade, em primeiro lugar, dos dirigentes do país, para protegerem com seriedade este povo já muito sofrido, e que, como acabava de dizer ali também, são sobretudo os pobres que sofrem com isso, são os pobres que morrem com isso, em primeiro lugar. Então, essa é a posição da Igreja Católica, a defesa, sobretudo, dos mais fracos.
de referir que este é o segundo ataque ao distrito de Memba e o terceiro na província de Nampula em menos de uma semana. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
E continuamos a falar de terrorismo em Moçambique, com uma reportagem agora do Ramos Miguel, que fala sobre forças conjuntas do país e do Ruanda que intensificam o controle da costa marítima em Cabo Delgado face à tentativa de insurgência de recuperar a estratégica vila de Mocimbo da Praia, retomada pela força ruandesa há cerca do ano. Analistas dizem que, dado o seu valor estratégico, faz todo o sentido que a vila seja defendida.
Ataques terroristas têm sido reportados em Mocimbo da Praia, sendo um dos mais recentes a incursão ADM Top em agosto findo, e são vistos como uma tentativa de recuperação daquela que é uma das principais vilas de Cabo Delgado. A vila havia sido ocupada pelos terroristas em março de 2020 e foi recuperada por tropas ruandesas e moçambicanas a 8 de agosto de 2021. O controle da costa marítima incluiu a proibição da pesca comercial para evitar que os jihadistas se aproveitem dessa atividade para se infiltrarem na vila de Mocimbo da Praia.
A força conjunta agora está fazendo controle da costa marítima. A pesca retomou, mas em um sentido não comercial, peixe de consumo. Nesse momento, nós alertamos as comunidades para que não façam pesca no período noturno, porque ainda não estamos seguros.
Comandante distrital da Polícia de Moçambique, Alberto Moça Napovo. Para o analista Fernando Lima, tudo deve ser feito para evitar que Mocimbo da Praia volte a ser ocupada pelos jihadistas.
Tem um valor estratégico muito importante por causa do porto e da pista de aviação.
E a questão que se coloca é: até que ponto as tropas moçambicanas estão preparadas para garantir a proteção da vila, uma vez que os ruandeses um dia vão ter que regressar ao seu país? Porque, tal como ouvimos do comandante distrital da polícia, neste momento o controle marítimo é feito por uma força conjunta.
Essa é uma muito importante questão. E o governo de Moçambique e os governos aliados ao governo de Moçambique têm que dar uma resposta muito, muito cabal a essa questão, porque se não forem dados passos na consolidação das Forças Armadas Nacionais, todo o esforço terá sido em vão.
O analista Moisés Mabunda diz ter estranhado algum triunfalismo depois da recuperação de Mocimbo da Praia, que, no seu entender, está e sempre esteve longe de significar o fim dos ataques terroristas àquela vila.
Ocupar Mocimbo da Praia não é tudo. É preciso perseguir até onde se puder. Se puder encontrar todos os reinos possíveis, né? Era melhor. Mas é preciso continuar a perseguir de onde for possível apanhar a todos ou acabar com todos.
Acha que as forças moçambicanas estão capacitadas para assegurar a proteção da vila de Mocimbo da Praia após a retirada do contingente ruandês?
É preciso intensificar esta preparação das tropas moçambicanas para poderem ficar a aguentar a sua casa. A ocupação de Mocimbo da Praia, uma sede distrital, a administração é o poder do Estado, é o Estado que foi confrontado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, porque o combate ao terrorismo tem estado no topo da agenda das relações entre Moçambique e a União Europeia, por conta da situação em Cabo Delgado. A União Europeia tem estado a apoiar o desenvolvimento económico do país, sendo que para o período 2021-2027 estão previstos investimentos de 428 milhões de euros da Europa no bloco económico, do Bloco Económico Europeu para diversas áreas. Alfredo Júnior.
As relações entre Moçambique e a União Europeia têm estado a bom ritmo, particularmente no capítulo da segurança e combate ao terrorismo. Recentemente, a União Europeia aprovou um reforço monetário estimado em 89 milhões de euros, que serão usados para aquisição de equipamento militar e formação das forças de defesa e segurança, por forma a conferir maior autonomia às FDS para que sejam elas mesmas a assumir o controle das operações no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e não só. O facto foi enaltecido recentemente pelo Presidente da República, Filipe Nussi.
Igualmente, aproveito a ocasião para reconhecer e exaltar mais uma vez o papel fundamental que Portugal e a sua liderança têm desempenhado na mobilização dos nossos parceiros da União Europeia para manter Moçambique como ator relevante na cooperação para o desenvolvimento econômico sustentável na consolidação de paz e segurança nacional e internacional e no apoio aos esforços da luta contra o terrorismo.
Por outro lado, a União Europeia continua a ser um parceiro estratégico no apoio ao desenvolvimento económico de Moçambique, sendo que para o período 2021-2027 está previsto um investimento de 428 milhões de euros para os primeiros 4 anos e há 3 pilares. Paz e estabilidade, apoio e emancipação dos jovens e estratégia crescendo verde de apoio à transição energética e preservação do ambiente. Para efetivar parte deste apoio para o desenvolvimento económico, perspectiva-se a criação de uma Câmara de Comércio Europa-Moçambique, que poderá contribuir para acelerar as relações empresariais, segundo disse Simone Santi, da Associação de Empresários Europeus em Moçambique.
E vamos ajudar os empresários europeus a continuar a fazer empresas em parceria com os empresários moçambicanos e em conexão com aqueles que é o governo e com a decisão que o governo toma para melhorar o ambiente de negócio.
O setor energético é o que mais tem atraído o interesse de capitais privados europeus.
É a nova dinâmica também que a Europa muito provavelmente vai precisar de mais gás de África e Moçambique está posicionado mesmo com a nova ronda, com o novo Sixth Round, mas também energia renovável. Energia renovável porque a experiência que têm empresas francesas, italianas, espanholas, portuguesas e também do norte da Europa sobre a energia renovável é extraordinária.
Estes são alguns temas a serem abordados pelo alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, que esta semana visita Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E vamos para Angola agora também. Estamos aqui a acompanhar na Voz da América as eleições de Angola. Lembre-se que amanhã o Tribunal Constitucional poderá anunciar o vencedor das eleições do passado dia 24, em que o NIT e a Casa pedem a recontagem dos votos, mas a Comissão Nacional Eleitoral disse que o MPLA ganhou. O Tribunal Constitucional vai decidir amanhã. No entanto, há um debate se a Comissão Nacional Eleitoral tem poderes para pedir ao Tribunal Constitucional para não dar razão à UNITA e à Casa CE. Vrans Rodrigues.
O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, alegou nesta segunda-feira a falta de provas e sustentação legal e a impossibilidade material da realização dos pedidos formulados como sendo a razão porque aquele órgão solicitou ao Tribunal que não dê provimento às reclamações. A CNE considera que muitas das cópias das atas apresentadas pela UNITA e pela Casa CE não apresentam os códigos de identificação das assembleias de voto, existindo repetição 2 ou 3 vezes das cópias das atas, bem como alguns sinais claros de rasuras. O jurista Salvador Freire defende que a CNE não tem a competência de fazer pedidos que, em sua opinião, podem influenciar a decisão do Tribunal Constitucional.
Porque os tribunais são soberanos, a decisão do tribunal é em função da lei e a consciência dos próprios juízes. Portanto, não pode influenciar, nem pode pedir para que o tribunal deixe de fazer o seu trabalho. Portanto, esta é uma matéria de exclusiva responsabilidade do tribunal e, naturalmente, o tribunal terá a sua decisão final em função do que se constatar.
Opinião contrária tem, entretanto, o advogado Manuel Pinheiro, que considera o pedido da CNE como sendo um procedimento legal e normal que não pode ser entendido como uma ordem ao Tribunal Constitucional.
Isto não pode ser um problema. É um normal que qualquer uma das partes que se configure como contraparte deve formular alegações. Portanto, um procedimento da CNE não pode ser entendido como uma ordem ao Tribunal Constitucional. É um procedimento normal de um sujeito processual que se encontra na posição de parte ou de contraparte num processo judicial.
O jurista Albano Pedro alinha pelo mesmo diapasão, afirmando tratar-se de um contencioso em que cada um esgrime os seus argumentos na função de contraparte numa situação de litígio judicial, podendo a UNITA e a Casa CE agirem da mesma forma. O jurista angolano chama, entretanto, a atenção para o tipo de relação que se estabelece entre a CNE e o Tribunal Constitucional em matéria de contencioso eleitoral, pelo facto de ser a CNE a mesma entidade que deve declarar os resultados oficiais e não o Tribunal. Nestes casos, Albano Pedro sugere que
o que deve acontecer nesta circunstância é o Tribunal exigir da CNE e provavelmente usando de diligências judiciais, mecanismos de averiguação judiciais junto da CNE, no sentido de verificar se a CNE realmente está a cumprir com os pressupostos legais, se as suas alegações, tal como ela apresenta, dizendo que as atas foram rasuradas ou são falsas, enfim, tem alguma sustentação, se é de facto verdade, o tribunal pode fazer esse trabalho de inspeção das provas, perceber se elas são de facto sustentáveis ou não, da parte da CNE. De qualquer forma, a decisão final sempre levará a CNE ou a alterar a sua posição, a sua declaração dos resultados eleitorais, ou a mantê-la.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Na política americana, o antigo presidente Donald Trump obteve uma vitória judicial ontem quando uma juíza aceitou o seu pedido para a nomeação de um revisor externo para confirmar se os documentos que o FBI, a Polícia de Investigação Federal, encontrou na casa dele são desclassificados, como ele diz, ou não, como defende o Ministério da Justiça. Mas horas depois, o jornal Washington Post revelou que entre os documentos retidos por Trump há um que descreve a capacidade de defesa de um governo estrangeiro, que não revelou, incluindo as suas potencialidades nucleares. O jornal que cita pessoas familiarizadas com o caso não revelou se o governo estrangeiro é amigo ou hostil aos Estados Unidos. De acordo com o The Post, alguns dos documentos apreendidos detalham operações ultra-secretas dos Estados Unidos que exigem autorizações especiais, não apenas autorizações ultra-secretas. Alguns são tão restritos que até mesmo muitos dos mais altos funcionários de segurança nacional do governo Biden não foram autorizados a revê-los, acrescenta o jornal. O FBI recuperou mais de 11 mil documentos e fotografias do governo durante as buscas de 8 de agosto realizadas à propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. O Ministério da Justiça investiga o antigo presidente por tirar documentos da Casa Branca em janeiro de 2021 e armazená-los na sua casa, o que é proibido por lei, e nunca antes tinha acontecido. Entretanto, ontem, uma juíza federal nomeada por Trump concordou com o pedido do ex-presidente de nomear um revisor externo para analisar os documentos apreendidos pelo FBI, uma medida que provavelmente atrasará a investigação criminal do Ministério da Justiça. O revisor externo é uma pessoa designada por um juiz para auxiliar o tribunal nos seus procedimentos, é selecionado para ajudar um assunto ou caso específico. No caso do antigo presidente Trump, a juíza Ellen M. Cannon disse que o papel do revisor externo é o de olhar o material apreendido, analisar as declarações de privilégio e fazer recomendações sobre tal e avaliar pedidos de devolução dos documentos. A invasão da Ucrânia pela Rússia aproximou Moscou e Pequim, de acordo com um novo relatório que alerta para a possibilidade da Rússia e China se apoiarem em qualquer conflito no futuro. Amancio Miguel tem a reportagem.
A Rússia acolhe este mês os exercícios militares Vostok 22 no leste do país. 15 países estão na lista e a China é a convidada de honra da Rússia. Os ensaios foram transmitidos pela televisão estatal em ambos países. A interação prática entre a Marinha Russa e a Marinha do Exército de Libertação do Povo Chinês atingiu um novo nível em termos de qualidade. Isso garante estabilidade e segurança global e regional, disse Valery Kazako, contra-almirante da Rússia. A China e a Rússia ainda não têm uma aliança militar formal, mas compartilham laços militares cada vez mais profundos. Isto de acordo com o relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui de Washington, D.C.
China imports about 70% of its tool arms from Russia. But by the
A venda de armas também é uma parte vital do relacionamento, mas há dificuldades, diz Bonnie Lin, uma das autoras do relatório, que acrescenta que a China importa cerca de 70% do seu total de armas da Rússia. Mas em meados dos anos 2000, a China começou a se concentrar mais na produção doméstica das suas armas, menos dependente da Rússia.
At the same time, Russia became more concerned about Chinese theft of its technology and
ela acrescenta que, ao mesmo tempo, a Rússia ficou mais preocupada com o roubo chinês da sua tecnologia. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, a maioria das importações da China da Rússia no lado de venda de armas foi para apoiar os seus programas de aeronaves. A China apoiou tacitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Bonnie Lee diz que Pequim espelha o que vê como os problemas que a Rússia enfrentou ao lidar com o Ocidente e a NATO e os problemas que Pequim enfrenta agora ao lidar com os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros mais próximos no Indo-Pacífico. O relatório adverte que o conflito na Ucrânia aproximou a Rússia e a China e que as capacidades militares da China estão a alcançar ou a superar as da Rússia. A invasão da Ucrânia pelo Kremlin estagnou. Os autores do relatório dizem que um fracasso russo pode levar Pequim a reavaliar o seu relacionamento militar com Moscou.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até São Paulo, onde temos na ponta da linha o nosso correspondente Edgar Maciel, neste dia 7 de setembro, bicentenário do Brasil. Edgar, começo por dar parabéns por esses 200 anos. Entretanto, hoje é dia de celebrar, mas também estamos em campanha eleitoral e Bolsonaro aproveitou este dia para fazer um apelo ao voto e também daqui a pouco vai fazer um grande comício no Rio de Janeiro. Também Lula já reagiu noutro ponto do país. Como está essa celebração em meio da campanha eleitoral, Edgar?
Obrigado, Álvaro. Uma boa tarde para você e para os ouvintes da Voz da América. Um bicentenário que seria com honras, né? A gente recebeu o coração aí do Imperador Dom Pedro I, mas foi usado basicamente esse 7 de setembro como uma máquina eleitoral, né? O Bolsonaro, que está atrás das pesquisas, aproveitou depois dos desfiles em Brasília, que é a capital do Brasil, para fazer um discurso de apelo à população ao seu governo, para a reeleição. Fez uma comparação de bem contra o mal com o presidente Lula, que também é candidato do PT. Comparou, inclusive, as primeiras damas, né, um apelo aí ao voto feminino. E agora à tarde ele percorre o Brasil, vai ao seu domicílio eleitoral, que é Rio de Janeiro, vai desfilar por Copacabana, deve fazer um discurso como fez ano passado, que pode até mesmo atacar a democracia, as instituições como o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, em nome desse voto mais radical, mais à extrema-direita brasileira, para conseguir diminuir essa diferença que ele tem com o presidente Lula. Na outra ponta, a gente tem outros movimentos sociais fazendo um contraponto a esses protestos aqui em São Paulo, pedindo votos da esquerda, tentando que Lula consiga vencer num primeiro turno, mas vai ser uma disputa, um 7 de setembro muito polarizado, menos de bicentenário e mais de eleições que acontecem em outubro aqui no Brasil, Álvaro.
E, Edgar, rematando mesmo, estamos no final desta primeira hora desta emissão, mais uma sondagem ontem também parece numa alteração.
O cenário é muito estável, né, Álvaro? Uhum. Praticamente há 3 semanas das eleições aqui no Brasil, que acontecem no dia 2 de outubro, Lula não sai em todas as pesquisas dessa unificação de 42%, 44%, Bolsonaro oscila entre 32%, 33%, e o que a gente chama de terceira via aqui no Brasil, que são os candidatos mais ao centro, Ciro Gomes e Simone Tebet, aparecem com menos de 10% das intenções de voto, e o número de indecisos é muito pequeno. Então, hoje, os analistas com quem eu converso falam que o cenário de segundo turno, ou até mesmo, lógico, um pouco menos do que a gente falava lá no começo das eleições, de uma vitória de Lula no primeiro turno, vem se firmando para que a gente veja aí no primeiro final de semana de outubro, quando as urnas abrirem com os principais resultados. Ou um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, ou uma vitória de Lula no primeiro turno.
Obrigado, Edgar Maciel, por esta nota. Hoje, um dia corrido no Brasil, bicentenário, 200 anos de independência do Brasil, numa cerimónia em que estiveram presentes o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e também o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Angola e Moçambique enviaram diplomatas para acompanhar o Brasil neste dia de celebração. E assim terminamos praticamente esta primeira hora desta emissão da Voz da América. Na próxima hora temos, hoje é quarta-feira, dia da Agenda Africana. Hoje um tema é os jovens na política. Conversa com um líder político jovem em Moçambique e também um professor universitário e analista guineense para falar sobre os jovens na política. Logo mais, continuo com a Voz da América agora. Um pouquinho de música, pelo menos até o nosso intervalo só, até para limpar aí os nossos ouvidos de tantas notícias neste dia. Não esqueça, pode visitar também a nossa página, voaportugues.com. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington nesta quarta-feira, 7 de setembro, dia do bicentenário do Brasil. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Nick Ivanov. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, também no computador, no telemóvel e no tablet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um, 251-9466. Títulos desta emissão: Vladimir Putin ameaça suspender exportações de cereais da Ucrânia. 1 milhão de pessoas procuram alimentos e água em zonas afetadas pela seca na Somália e no Quênia. E terceiro ataque em menos de uma semana na província moçambicana de Nampula. Quarta-feira é dia de Agenda Africana Mais à Frente, os jovens na política, mas antes vamos começar em Moçambique, onde 6 pessoas morreram, entre elas uma religiosa católica no distrito de Memba, no posto administrativo de Chipene, na província moçambicana de Nampula, por insurgentes que queimaram um centro de saúde, uma igreja e a residência das irmãs católicas. É o terceiro ataque em dias na mais populosa província do país. Adina Soalerri.
Trata-se da irmã Maria de Cope, de 83 anos de idade, nacionalidade italiana, confirmou o bispo da diocese de Nacala, Dom Alberto Vera, que destacou igualmente que hoje pela manhã os padres encontraram 2 corpos decapitados. Os terroristas iniciaram as suas incursões no período da tarde, quando incendiaram uma mesquita, o que provocou medo na população, e por volta das 21 horas voltaram e assassinaram no total 6 pessoas e sequestraram mais 3. Os terroristas ainda queimaram casas da população, casas das irmãs, dos padres, escola e centro de saúde de Chipene, para além de vandalizarem a igreja local. Na região, o ambiente é considerado preocupante, com dezenas de pessoas a abandonarem suas casas, apesar da presença de militares para garantir a segurança. O secretário de Estado na província de Nampula, Amete Gondola, ao falar no decurso da cerimônia do Dia dos Acordos de Lusaka, descreveu a situação como preocupante, uma vez que há várias perdas nas comunidades, e lamentou apelando à solidariedade e à busca de respostas sobre este fenômeno.
Da nossa província, podemos assegurar que do trabalho que está a ser feito, a resposta que se vai dar é à altura do desafio que estamos a enfrentar. A nossa luta é que a província de Nampula não tenha uma situação contínua de desestabilização. A nossa luta é que a nossa província de Nampula não seja ponto de recolha e recrutamento de jovens que possam desestabilizar o país através da ação terrorista.
A Conferência Episcopal de Moçambique reagiu através do seu presidente, Dom Inácio Sauri, que pediu aos dirigentes para protegerem com seriedade a população que sofre. Aquele religioso disse que a posição da Igreja Católica é de condenação e repúdio dessa guerra que tira a vida a gente pobre e inocente.
A conjugação de esforços de toda a sociedade, em primeiro lugar, dos dirigentes do país, para protegerem com seriedade este povo, já muito sofrido, e que, como acabava de dizer ali também, são sobretudo os pobres que sofrem com isto, são os pobres que morrem com isto, em primeiro lugar. Então, essa é a posição da Igreja Católica, a defesa, sobretudo, dos mais fracos.
De referir que este é o segundo ataque ao distrito de Memba e o terceiro na província de Nampula em menos de uma semana. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, na sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado é o líder do PSGC, o principal partido de oposição na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Ele vai falar e vai estar aqui à frente de todos nós para uma entrevista sobre a situação política na Guiné-Bissau. Sexta-feira, na rádio, no Facebook e no YouTube, África Agora.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Jovens na política. Será que os jovens estão a participar na política ativa? Será que eles querem continuar a participar na política tradicional? Ou há outras formas de participar na política, por exemplo, através da sociedade civil. E os jovens acreditam que poderão mudar a situação atual dos seus países? Este é o tema que vamos desenvolver nesta emissão da Agenda Africana, em que falo com dois jovens, duas pessoas com opiniões próprias, sobre os seus países, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Iba Mazanga é líder da juventude da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique. Também Dom Teixeira é professor universitário de Sociologia na Guiné-Bissau. São os meus convidados para tentar saber como vai, para tentar saber como está a juventude ávida nas redes sociais, mas ao que parece, menos ávida dentro das estruturas partidárias. Obrigado por ter aceito o convite. Vou começar com Iva Mazanga. Os jovens têm feito ouvir as suas vozes nas redes sociais e também em cada eleição sempre se refere ao número geralmente elevado de novos eleitores, jovens que vão exercer o seu direito de voto pela primeira vez. Serão os jovens bem mais ativos na política hoje ou não?
A juventude é centralmente uma força bastante forte naquilo que é a esfera política de Moçambique, mas não podemos deixar de lado o facto concreto de um pouco de desilusão por parte dos jovens no que tange a sua participação na política. E esta desilusão tem se manifestado ou é motivado devido àquilo que é a má governação que nós temos assistido. Desde o tempo que nós atingimos a nossa independência até agora, que completamos hoje, 7 de setembro, 48 anos depois da assinatura do acordo de Lusaka.
Uhum.
Portanto, este processo governativo acabou transformando a política num ambiente em que a juventude não se revê pelo facto de não estar a ser feita uma política para o desenvolvimento do país, em especial para os jovens. E isto acaba apagando aquilo que é uma luz, aquilo que seria a fonte de inspiração para se poder fazer mais e melhor. E este é um cenário central. Outro aspecto também que não podemos olvidar, deixar de lado, tem que ver também com a intimidação, não é? No sentido de que aquelas pessoas que se identificam ou que falam em termos de políticas públicas de uma forma contrária ao governo, são todas elas conotadas, começam a perder oportunidades, começam a ser bloqueados. Portanto, estamos numa situação em que a política em Moçambique, o que se pretende por parte dos governantes é que tenha apenas uma única voz. Aliás, não teria sido este o motivo central para que Moçambique fosse caracterizado ou definido como um Estado com tendências autoritárias. Portanto, os Estados com tendência autoritária não têm esta liberdade pura de participação política. A liberdade que está é simplesmente para poder monitorar quem faz o que, para poder tomar as sanções ou as consequências que daí advirão. Uhum. E como uma forma de escapar a este controle, a este cerco, a juventude tem se manifestado bastante através das redes sociais e muitas das vezes tem usado pseudônimos para poder se furtar a este crivo que foi colocado pelo Estado. É só ver que nos últimos tempos, até a questão legal, tem sido extremamente apertada no sentido de diminuir a participação política através das redes sociais. Existe também esta perseguição até as redes sociais, mas é lá onde a juventude melhor se expressa, é lá onde mais se expressa, porque tem vários mecanismos. Agora, na tendência de querer fazer uma participação política em termos físicos, em termos, por exemplo, de fazer as manifestações na rua, tem sido totalmente banido, como nós estamos a acompanhar, por exemplo, na cidade de Maputo. Nos últimos tempos, praticamente que não existe espaço para as manifestações populares, sempre que a juventude e a sociedade civil no seu todo pretende fazer ou demonstrar a sua participação, é negada pelas autoridades municipais. Aliás, tivemos um cenário caricato no município de Quilimane, onde o edil segundo a lei, é quem autoriza as manifestações, mas o próprio edil foi proibido de se manifestar, recorrendo a mecanismos totalmente contrários àquilo que é a lei, e mais do que isso, nos trazendo embaraços diplomáticos por um país, porquanto o presidente do Conselho Autárquico de Quilimane estava a fazer esta passeata de bicicleta com embaixadores e outros diplomatas que estavam na sua comitiva. Portanto, este fechamento do espaço político acaba retraindo, de certa forma, a participação da juventude de uma forma mais enérgica.
No entanto, os jovens também participam em todas as eleições. São ouvidos os jovens, sem um pouco da sua experiência, do que conhece aí de Moçambique, os jovens têm interesse em participar nos partidos políticos ou gostariam de participar na vida política, mas eventualmente fora dos partidos tradicionais?
Bom, existem as duas dimensões, mas obviamente que seria satisfatório termos mais jovens menos partidários e mais jovens preocupados com aquilo que é o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, eu como jovem político não me importaria de ter um maior número na sociedade civil, a ter um maior crivo como forma de poder melhorar aquilo que é a minha atuação, em tanto que tal, como político dentro de um partido político. Então, existe esta dualidade, particularmente, que sou até abordado por vários jovens de diversas cores partidárias diferentes da minha, que querem ingressar na Liga da Juventude da RNAMO, e nós sempre temos espaço aberto, mas nós não olhamos para a participação da juventude dentro daquilo que são os prismas dos partidos políticos. É importante que toda a sociedade, todos os jovens a nível social possam vibrar, possam sentir e viver esta política. E normalmente, para que sejamos um pouco sinceros, dentro dos partidos políticos, sendo uma organização como qualquer outra organização, a partir do momento em que se entra, tem que se seguir aquilo que são os comandos dos próprios estatutos e tudo mais. E acaba, de certa maneira,
se calhar não explorando na totalidade daquilo que é a participação política. Portanto, é desejável que tenhamos mais jovens a participar nos órgãos da sociedade civil e por aí. E é dentro deste contexto em que nós, como Liga da Juventude, lançamos agora uma campanha falando dos jovens nos centros de tomada de decisão, transformando a qualidade em quantidade. A quantidade em qualidade. É porque neste momento nós, a juventude, somos a maioria, temos a quantidade, mas esta nossa participação nos locais de tomada de decisão deve ser em qualidade. E esta qualidade, esta participação, começa principalmente nos processos eleitorais, no momento do voto, porque a partir do momento em que nós estamos a ir votar, estamos a decidir, estamos a participar num órgão ou num mecanismo de decisão. Então é lá onde os jovens devem participar com maior qualidade, ajuntando aquilo que é a sua quantidade.
Iva Mazanga, líder da juventude da Renamo de Moçambique, vou agora até Guiné-Bissau para uma conversa com Tamilton Teixeira. Ele é professor universitário na área de sociologia. Obrigado por ter aceito o meu convite. Começo por lhe perguntar se essa presença de jovens nas redes sociais indica que possam estar interessados na política e, se quisermos, numa política mais ativa.
Costumo dizer que sempre que nós temos que fazer alguma análise sobre a realidade política de Guiné-Bissau, é obrigatório e imperativo que nós levamos em consideração dos aspectos. O primeiro aspecto é a própria realidade histórica do país. O segundo aspecto é de recordar de que nós estamos a falar de uma sociedade que tem 64% da população jovem. Isso são fundamentais. A realidade política, nós, porque a Guiné-Bissau as coisas estão a acontecer no sentido ao contrário. Quando eu digo no sentido ao contrário, estou a dizer que nós houve uma interrupção daquilo que era o curso normal das coisas. Eu explico. O Estado foi fundado pelo jovem. Portanto, era um jovem. Amílcar Cabral tinha 28 anos quando se cria a PSGC para fazer todo o processo da luta armada da libertação nacional. Ou seja, boa parte dos pais, assim, se eu posso considerar, de independência, eram jovens quando começaram o processo da idealização do Estado e da criação da República e da própria independência. Portanto, isso era para continuar a ser assim, que os jovens sempre estivessem à frente dos processos, porque é um país que criado e fundado pelos jovens. Bom, deixou de ser assim por algum motivo. Eu estou a dar este exemplo para dizer que depois da Primeira República deixou de ser assim. Os jovens deixaram de assumir o protagonismo em quase todas as áreas ao nível nacional. Isso prende-se com duas coisas. Primeiro, houve um fracasso do projeto do Estado. A Guiné-Bissau era um projeto de Estado, para mim continua a ser um projeto de Estado. Houve um fracasso e uma certa desistência de fazer afirmar aquilo que era os ideais que fundamentaram a ideia da independência. E uma outra questão é que o país acabou por não conseguir se estruturar enquanto uma sociedade política, e essa falta de estruturação levou à falta de quase tudo, principalmente da educação e da educação de qualidade. E quem é que precisa mais de educação de qualidade? São os jovens, e quando esses jovens não têm acesso à educação de qualidade, o que resta são as outras coisas que não interessam propriamente o processo de construção do Estado Nacional. E agora, responder à sua questão. Nós estamos a falar deste tipo de momento em que 64% da população é jovem, mas só que esta maioria percentual não é qualificada. E esse é o problema. É uma população jovem, mas que não tem a qualificação de vida. E nós temos que ver que a questão de ter consciência política também tem a ver, muitas das vezes, com o próprio nível da educação. Se nós estamos a falar de quase 50% de população que é analfabeta, e nós estamos a falar dos que são alfabetizados 100%, quase 67%, quase 70% sofrem de literacia, por isso que eu costumo dizer que os números contam para poder fazer qualquer que seja esse tipo de análise. E avançando na questão, os jovens são queixosos
mas isso não quer dizer que os jovens estão com a vontade de assumir as rédeas políticas, estão com o desejo de participar ativamente na política. Quando nós temos um pequeno número de jovens que estão nos partidos, mas estão nas jotas, como se diz aí, nos juventudes partidárias, isso não quer dizer que os jovens aspiram para a liderança do país. Porque o que é que acontece? É, estes jovens são jovens para quê? Para fazer o quê? Nós vimos que são estes jovens que, por exemplo, durante a época de campanha vão afixando as cartazes, fazem mobilizações, e são seguranças, e fazem quase tudo, mas quando aparece a estrutura do governo, aqui nós só temos um corpo de políticos que já estão a governar o país há mais de 20 anos. Basta olharmos para os ministérios, vamos ver pessoas que estiveram no ministério mais de 5, 6 vezes como ministro. Não há praticamente renovação. Aqui há uma espécie de dança de cadeira entre os ministérios. Aliás, há uma cultura aqui em Guiné-Bissau que dizem, popularmente, isso diz muita coisa, o guinense comum, quando sai um novo governo, que é habitual, o guinense comum costuma dizer: o fulano tal voltou para o seu ministério. Por quê? Porque socialmente, as pessoas que já acostumaram tanto ver aquela pessoa a dirigir um tal ministério, que parece que agora o ministério é da pessoa. Portanto, isso fala-se nas ruas de Bissau, que o fulano tal voltou para o seu ministério. Não é? Porque já tinha lá estado mais de 3, 4, 5 vezes. Portanto, os jovens praticamente não estão, esta é a minha visão, porque aí também uma questão, porque é que eu coloquei a questão da educação no início? Por exemplo, nós estamos a terminar praticamente a época das férias. A juventude guinense foi apanhada pela margem. Acredita ainda que tem que cuidar das questões associativas vizinhas, vão para campos de férias, vão discutir questões sobre empreendedorismo juvenil, vão discutir sobre secretariado, vão discutir sobre técnicas, ou seja, qualquer coisa, e não se discute a liderança política, e não se discute a direção do país, e não se discute o problema os problemas principais do país. Acabou-se agora uma série de campos de encontros de jovens durante as férias, CNJ, Renato, Renagel, quantidade de estruturas de vida. Foram discutir o quê? Como é que se elabora o MATA, saúde sexual e reprodutiva, secretaria, essas coisas. Para mim nada mal. Mas eu não vi nenhum campo dos jovens que se atreviu a discutir sobre o destino dos recursos naturais da Guiné.
Está a dar como que há dois caminhos. Então, os jovens estão a ficar apáticos em relação à política como tal?
Sim, mas os jovens estão sempre... Aquilo que eu estava a dizer até não concluí. Nós temos uma realidade que é assim. O jovem guinense é queixoso, mas ele não protesta. São duas coisas diferentes, não é fechoso. Vai sair a andar pelas ruas de Bissau, vai na toca-toca, vai na táxi, vai nos bairros, vai nos restaurantes, em qualquer lugar. Os jovens estão permanentemente a reclamar de falta de saúde, de falta de educação, de falta de água, falta de segurança, falta de emprego, falta de tudo. Isso são queixas. E, no entanto, não há protestos. Por exemplo, aqui, o que aconteceu agora, a revogação do espaço que mandou para casa a quantidade de médicos, mandar para casa médicos neste país, isto é de bradar os céus. Não é? E vai acontecer praticamente o mesmo com o setor de educação, onde há localidades em que há falta de professores porque não há professores colocados. E como é que o governo vem dizer que, pela recomendação do FMI, vai cortar contratações na área de saúde e de educação quando tinha outros lugares para se cortar, basicamente? Essa é mais ou menos aquela história de vamos cortar na cultura. Os jovens, como eu estava a dizer, estão a queixar permanentemente, mas não protestam, não se mexem no sentido de dizer que, olha, agora é a hora de nós assumirmos o protagonismo. O máximo que o jovem vai, esta é uma crítica que eu tenho feito e vou fazendo há muito tempo, o máximo que o jovem vai, consegue no lugar de um assessor, parece que já conseguiu o ápice de tudo. Faça uma aspiração dos jovens para cargo de liderança, de decisão dos processos. É isso que estou a dizer. Os jovens têm que aspirar muito mais, porque há muita coisa aí que confunde, que faz confusão na cabeça dos jovens guineenses. Quer dizer que a geração que governou o país até agora está a ser uma geração muito pior, mas os jovens serão ainda piores. Escuta-se essas coisas em Bissau com maior naturalidade. Os próprios jovens reproduzem estas inverdades, não é? Que não passa de facto de nada. Portanto, eu acho que devia se tomar-se uma consciência política de começar a aspirar cargos de liderança e de direção, porque os exemplos não faltaram. Não faltam exemplos. Senegal que está ali ao lado e pronto, posso chamar o nome, mas os jovens estão ali a tentar dar cartas e reclamar um novo rumo, um novo caminho para o Senegal, porque que não pode ser igual aqui em Bissau.
O que é que leva os jovens a essa apatia? Porque de um lado, como disse, está a queixar-se, do outro lado não entram nas estruturas dos partidos e do outro também não desenvolvem atividades que podem fazer erguer a sua voz. O que está por trás disso? Uma resposta rápida.
É por ignorância, é falta de educação, é falta de consciência política, é falta de sentido de Estado, é não conhecer de facto para que serve de facto a política. Porque ao mesmo tempo que... Porque resumir política, atividade política partidária é um outro problema. É preciso educação para que o jovem saiba que quando falta um bisturi no hospital é questão da política, que quando uma mãe perde 4 crianças recém-nascidas, como aconteceu em Bissau mês passado, é questão da política. Que quando nós não podemos colocar uma merenda nas escolas, é questão da política. Que quando uma criança tem que sair, por exemplo, de Beni, lá nas zonas de Gabo, para assistir aulas em pirada de canoa, é porque a política está mal. Que quando nós não temos saneamento básico, temos falta de quase tudo, é porque a política está mal. Falta esta consciência. E onde é que se adquire esta consciência? Como é que se adquire esta consciência sem educação? Portanto, essa é a realidade que nós temos.
Hamilton Teixeira, professor universitário da Guiné-Bissau, aqui na Agenda Africana. Também falei com Iva Mazanga, líder da juventude da Renamo de Moçambique, sobre os jovens e a política na atualidade. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. Obrigado pela sua sintonia. E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade agradecem a sua sintonia. Até amanhã.
Estamos a apresentar o DJ que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Desde a tomada de poder pelos militares em outubro, no Sudão, o povo sudanês tem enchido as ruas para exigir um futuro melhor, no qual possa realizar as suas aspirações à democracia e ao respeito pelos direitos humanos, observou o embaixador Richard Mills, representante adjunto dos Estados Unidos, junto às Nações Unidas, a 23 de agosto. Os Estados Unidos acreditam que a resolução da crise política do Sudão exigirá a formação de um governo de transição, liderado por civis, que possa trabalhar para cumprir as promessas da Revolução 2019, declarou o embaixador Mills. São cruciais esforços internacionais unificados para ajudar a facilitar um diálogo liderado pelos sudaneses para restaurar a transição democrática e o governo civil do Sudão. Continuaremos a apoiar a missão integrada de assistência à transição das Nações Unidas no Sudão, a UNITAMS, na plena implementação do seu mandato, incluindo o apoio ao Acordo de Paz de Juba, disse o embaixador Mills. Continuamos alarmados com a violência no Darfur, acrescentou, que já deslocou mais de 100 mil pessoas. A violência intercomunal ameaça a coesão social e diminui a probabilidade da coabitação pacífica e a sustentabilidade do processo de paz. A necessidade de proteção dos civis é urgente, assim como a reforma do setor da segurança e o estabelecimento de mecanismos internacionais de monitorização e informação. O embaixador Mills felicitou os signatários do Acordo de Paz de Juba pela formação e manutenção de uma Força Conjunta de Segurança, Darfur. Este é um passo significativo para melhorar a proteção dos civis, disse ele. O procurador do Tribunal Penal Internacional para o Sudão observou num relatório recente que as autoridades sudanesas tomaram medidas para prestar assistência às suas investigações em Darfur. O embaixador Mills instou a que tal cooperação continuasse. Como resultado dos esforços do Tribunal, em abril, os Estados Unidos saudaram o início do julgamento contra Ali Mohammed Ali Abdelrahman, o antigo comandante Janjaweed, que enfrentava 31 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nos últimos meses, muitas das testemunhas viajaram milhares de quilómetros até a Haia para relatar o assassinato generalizado de civis, pilhagem, abuso e destruição de comunidades em Darfur. Os Estados Unidos instam fortemente as autoridades sudanesas a continuarem a cooperar com o Tribunal Penal Internacional, ou TPI, fornecendo provas e livre acesso às testemunhas-chave. Aqueles que estão sujeitos a mandados de prisão pelo TPI devem enfrentar a justiça e ser transferidos para julgamento, salientou o embaixador Mills. Os Estados Unidos estão ao lado do povo sudanês na sua busca de um Sudão democrático, respeitador dos direitos humanos e próspero. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.